o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? No 200 teve, então agora vai ter de novo. Rufem os tambores. Estamos aqui no episódio de número 250. Muitos podcasts existem, mas estamos aí faz um tempão e viemos pra ficar. Vamos que vamos. Quem é que será que tá aqui comigo? São elas. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, pessoal, tudo bem? Hoje falando diretamente da cidade de São Paulo, onde faz um tempo um tempo agradável. Aquele dia que faz bastante sol, né, durante o dia, aí você olha pela janela e fala, poxa, como eu queria estar na praia ou no campo, né, sem trabalho. Mas tudo bem, temos que agradecer que temos trabalho, muita gente não tem nesse momento, e faz sol, o que é sempre feliz no meu dia.
Com previsão do tempo, a menina do mundo que hoje está em São Paulo, né, não está nas montanhas e também não está na praia, e aparentemente está sentindo saudade de estar nas montanhas ou na praia, como vocês puderam perceber. E também ela, nossa correspondente internacional diretamente da Califórnia. Fala, Renata, tudo certo?
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast do Terraço. Tudo bem com vocês? Aqui é a Renata, como sempre, falando da Califórnia e trazendo para vocês as notícias a respeito da pandemia do Covid-19 e também um pouquinho de economia aqui dos Estados Unidos.
Maravilha, pessoal. Vocês veem que eu estou em belíssima companhia neste episódio de número 250. Vamos, então, sem mais delongas, para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, o cadastro positivo parece que já tá dando efeito, pelo menos é o que diz o Banco Central. Mas o que é cadastro positivo, para quem não sabe? Conta aí pros nossos queridos ouvintes.
Pois é, Caio, vou falar de dois assuntos novamente hoje, tá? Os dois assuntos que eles não têm muito a ver, mas eu vou pensar no que eles podem ter a ver. Ai, até pensei numa coisa, mas vou falar só no final, pra vocês ficarem curiosos. Então, o primeiro assunto é essa questão, né, do cadastro positivo. É um tema que a gente tratou bastante aqui, né, tanto no podcast, quanto em texto no Terraço. Eu falei sobre isso, você, Caio, falou sobre isso, a Rê falou sobre isso, então todas as presenças ilustres aqui desse podcast eram bastante a favor do cadastro positivo e a gente, enfim, espalhou essa visão aí, de diversas maneiras. E uma questão, primeiro explicando o que é o cadastro positivo, né? O cadastro positivo é um conglomerado ali, né? É um cadastro com informações sobre pagamentos de pessoas. Então, por exemplo, eu sou uma boa pagadora. Eu pago todas as minhas contas em dia com a Claro, com a Net, né? Pago meu crediário nas Casas Bahia, pago meu cartão de crédito, paguei um empréstimo que eu peguei um dia, pago minha passagem, ou seja, pago tudo. Sou uma ótima pagadora. E aí eu tenho lá nesse cadastro, né? Então você tem todas essas informações sobre o meu histórico de pagamento nesse cadastro. Até então, como é que a lei funcionava, né? Era assim, você, até então, até a mudança que foi, eu acho que no final do 2019, né, se eu não me engano, você tinha um cadastro, ele foi estabelecido, mas era um cadastro opt-in. Ou seja, se você quiser, né, se você quiser entrar nesse cadastro positivo, você pode. Aí você tinha que ir lá, você tinha que pedir pra ser incluído nesse cadastro, etc. E assim, enfim, o que aconteceu foi que muitas vezes, né, grande maioria das pessoas não pediu. Eu, por exemplo, sou aqui uma excelente pagadora, nunca tinha pedido ali pra entrar nesse cadastro, nunca tinha feito inscrição, etc. Então, nenhum dado meu era disponibilizado. Então, muita gente fala assim, o seu nome tá lá no Serasa, né? Não quer dizer que seu nome foi pra algum lugar. Quer dizer que, assim, o Serasa, ele existe, ele é um cadastro, vamos dizer, negativo no sentido de que ele tá lá pra reunir as informações de, por exemplo, se eu devo 10 reais pra Claro, meu nome vai tá lá, né? Pelo menos até a última vez que eu tinha acesso a esse tipo de serviço, né, do Serasa especificamente, se eu colocava meu nome, eu só achava meu nome, meu CPF, tal, data de nascimento, endereço, que eram, enfim, questões mais públicas, né, facilmente encontradas online, mas eu não tinha nenhuma informação ali de pagamentos, porque de fato eu nunca tinha tido nenhum problema de não pagamento, né, com alguma empresa ou alguma coisa do gênero. Só que lá em 2019, acabei de confirmar aqui, lei de 2019, ela estabeleceu a inclusão automática de todos os dados, então de todo mundo, no cadastro positivo. Então ela passou a ser, ao invés de opt-in, ela passou a ser opt-out. teste. Então, se você não quiser estar lá, você precisa fazer uma solicitação formal e pedir para os seus dados não serem incluídos nesse cadastro. O que não tem problema, você pode, né? Mas é lógico, com esse sistema de opt-in, o número, né, de opt-out, quer dizer, o número de pessoas incluídas, né, de pessoas físicas e jurídicas incluídas no cadastro positivo aumentou em mais de 15 vezes, tá? Desde a lei de 2019 até aqui. E essa lei foi uma agenda muito defendida pelo Banco Central, né? Porque você tem, enfim, você, até agora, a grande maioria dessas informações, ela vem de instituições autorizadas pelo Banco Central. Então, você tem lá, sei lá, telecomunicações, você tem prestador de serviço de conta de gás, de eletricidade, né? Mas a ideia é passar a incluir outras, né, outras empresas aí de que também possam ter informação, por exemplo, o crediário ali, sei lá, das Casas Bahia. E por que que é bom esse cadastro, gente? Qual que é o objetivo dele? Porque vamos supor que você quer pegar um empréstimo no banco, Banco Caio. Eu, Raquel, quero pegar um empréstimo no Banco Caio S.A. E aí, o Caio não sabe nada sobre mim. Ele não sabe se eu pago bem, se eu pago mal, qual é, o que eu já paguei, o que eu não paguei. Botou meu nome no Serasa, não apareceu nada, mas isso não significa muita coisa. Pode ser que eu nunca tenha pedido nada, né? E aí, com o cadastro positivo, ele vai ter as informações, pelo menos dessas instituições aí já, né, credenciadas e autorizadas pelo Banco Central. Ele vai ver que eu pago minha conta de luz, que eu pago meu telefone, né? Ele vai ter essas informações. Então, assim, você não tem essa falta, essa barreira de mercado, que é uma falta de informação. Entre quem? Entre a instituição Caio S.A. e eu. Você não tem, porque eu tô dando a informação, olha, o Banco Central, na verdade, está dando ali, olha, gente, a Raquel tem esse histórico de pagamentos, legal. Então, você não precisa cobrar um juros tão alto dela. Em contrapartida, o José, aqui, X, ele deve bastante dinheiro e tal, ele não paga a galera, então você pode cobrar um juros mais alto. Porque o que acontece? Se, na ausência dessas informações, é sempre chutado pra cima. Bom, o banco vai ter que fazer ali uma conta, se ele não tem a informação dos bons pagadores, ele vai chutar todo mundo pra cima, né, com base nos maus pagadores, e eu vou acabar pagando um crédito mais alto por uma coisa que não tem nada a ver, sendo que eu sou uma boa pagadora, né? E aí, por isso que a gente defendia bastante, né, essa mudança. Na época, tinha muito lobby contra, dizendo que era um absurdo, que você tava infringindo a privacidade das pessoas, o que, enfim, totalmente errado, né? Privacidade do quê? Nesse sentido, mas tudo bem, se você achar que é uma invasão de privacidade, você pode, você tem um sistema opt-out, você pode pedir pra sair, né? Então, enfim, super a favor, essa medida foi aprovada lá em 2019, e olhando, né, é muito legal a gente olhar agora o que aconteceu com a medida. O Brasil é um país que ele faz muita política pública e analisa pouco política pública, né? Então, é bem interessante, a gente tem poucas análises de impacto, e isso é super importante, porque no Brasil, como a gente faz pouco, tem muitas políticas que são implementadas, não são eficazes, e, enfim, toca o barco e elas continuam gastando dinheiro, né? Então, uma das questões mais importantes, tão importante quanto você formular uma boa política pública, é você avaliar os efeitos dela. E, bom, em luz disso, né, trazendo alguns dados que vieram, que já saíram sobre o cadastro positivo, né? O Banco Central fez um estudo, na verdade, enviou, né, esse estudo para o Congresso, dizendo que, depois de uma análise, assim, a conclusão é que o cadastro positivo provavelmente levou a uma queda relevante dos spreads bancários. É lógico que provavelmente, porque ainda precisa de um tempo maior para traçar realmente causalidade entre os dois fatores, mas há uma grande indicação que isso tem ocorrido, né? Então, o que o Banco Central destaca? Que o crédito pessoal não consignado, que é aquele que não tá ligado aí a, né, quando você tá ligado ao seu salário formal e tudo mais, ele caiu, o spread, que é aquilo que o banco te cobra, a diferença ali que ele vai te cobrar, né, de juros, caiu em média 10,4% na comparação entre os usuários que tinham a pontuação no cadastro e aqueles que não tinham, né? Então, o spread, que é aquela diferença entre o quanto o banco te cobra, quanto ele pega, né, da taxa de juros neutra ali do Banco Central, reduziu. Esse recuo, ele equivale a uma queda de 31 pontos percentuais, tá? Quando a gente considera a taxa de juros média de 4,300% ao ano, que foi observada nessa amostra, né, de operações. Então, é assim, é super interessante, né, é super relevante. Então, tem mais alguns dados interessantes, né? No caso dos tomadores que tiveram melhora na sua nota desse cadastro positivo, o recuo foi ainda maior, de quase 16%, né, o que equivale a 40 pontos percentuais. Então, a taxa anterior era de 250% ao ano, caiu para quase 200%. Então, assim, ainda é muito alta, ainda é muito alta. Mas é aquela questão, né, de pouquinho em pouquinho, essas reformas microeconômicas são super importantes para temas como esses. Então, algo que parecia ser super irrelevante, não é. É lógico que, por exemplo, a concentração bancária é outra questão muito importante para os spreads serem tão altos no Brasil. Mas o próprio cadastro positivo já vem em favor disso, né? Assim como, por exemplo, a legislação, né, a regulamentação do Open Banking, que é você poder dividir, né, você dividir dividir as informações dos outros bancos entre si, né, de todos os bancos ali, e que você possa oferecer aos novos entrantes aquele histórico de informações do seu, né, aí é o histórico todo, né, do cliente, aí você possa oferecer produtos, enfim, com taxas bem mais convidativas, produtos mais interessantes, enfim, tudo isso é bem importante, bem relevante pra gente ter um produto final melhor e mais barato pros consumidores finais. Mas bem legal ver que essa, né, que o Cadastro Positivo tá funcionando, mas ainda faltam algumas questões, né, a gente ainda tem outras instituições para entrarem no Cadastro Positivo para conseguir mandar suas informações, outras empresas para entrarem, muitas empresas ainda estão, enfim, não foram registradas ou pediram para sair, então ele tem bastante a evoluir, mas é legal ver que ele está caminhando positivamente.
Políticas públicas microeconômicas são aquelas que parecem as letras miúdas da barrinha de cereal. Parece que não significa nada, mas é onde está contida a verdade. Quando bem acertadas, essas políticas trazem efeitos bastante positivos. Essas agendas, como vocês já devem ter visto aqui sendo discutidas em outros episódios, como a agenda BC+, agenda BC hashtag e tudo mais, inclusive a Renata que discutiu essas duas agendas anteriormente, essas agendas são muito positivas a todos e, como vocês bem viram, inclusive reduzem os custos praticamente sem fazer nada, sem reinventar a roda, sem querer colocar algum custo aí que você não estava sabendo anteriormente. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresenta para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
Começando, como sempre, pela pandemia, né? O que a gente tem visto nessa última semana é uma redução importante no número de casos e também no número de mortes, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente tem visto em vários países da Europa, o que a gente tem visto é que a mudança, né, do foco, o epicentro da pandemia agora passou para a Índia. O Brasil ainda continua com um número bastante grande de mortes, né? Ontem, na terça-feira, além da triste notícia da morte do ator Paulo Gustavo, a gente também teve mais de 3 mil mortos no Brasil. Então, assim, os números estão caindo. Aparentemente, o sistema de saúde está menos afogado do que teve, né, durante o mês de abril, em que a gente, né, estava muito ruim em termos de ocupação de UTI. Então, a gente tem visto uma diminuição do número de casos, mas ainda num patamar muito elevado, com a média móvel do número de mortes ainda num patamar bastante alto no Brasil. E a mudança do centro da pandemia para a Índia também não favorece o Brasil, claro, né? Porque, além de tudo, a Índia é um país, além de ser um país muito populoso, é o principal exportador dos IVAs, né? Dos IFAs, que são o ingrediente ativo para a fabricação da vacina. E com a situação se deteriorando na Índia, fica mais complexo não só a produção de vacinas, como também a disponibilização, né? A vontade deles de exportar, porque, claro, vão querer cada vez mais priorizar o país deles, que está nessa situação também muito complicada. Então, tem esse impacto, né? O principal país da onde o Brasil importa os ingredientes ativos para vacinas que estão sendo fabricadas no Brasil ou envasadas no Brasil vem da Índia. Nos Estados Unidos, a situação de vacinação, como vocês sabem, né, tá muito melhor, bem diferente, e aqui os casos já caíram para 1/5 do que tiveram. O número de casos está hoje nos Estados Unidos 1/5 do que teve no pico da pandemia aqui, que foi no inverno, né, no começo do ano aqui nos Estados Unidos, logo depois das festas de Thanksgiving e tudo mais. O país já vacinou cerca de 55% da população adulta aqui, já recebeu pelo menos uma dose, né? As pessoas acima de 16 anos, e o FDA está liberando para a semana que vem a aplicação da vacina da Pfizer para adolescentes acima de 12. E a Pfizer já anunciou que deve estar pedindo para setembro autorização para crianças de 2 a 11 anos. Então, isso tem aumentado bastante a vacinação aqui nos Estados Unidos, que já está chegando no limite, que está batendo nos anti-vaxxers, né? Que quer dizer, tipo, meio que todo mundo que poderia se vacinar aqui, quer se vacinar, se vacinou, né? Todo mundo acima de 16 anos, a vacina tá bastante disponível, né? Você chega, você até ganha prêmio, ganha cupom para gastar na farmácia se você se vacinar, ganha donut e tal, tudo mais. Mas a gente vê que, por exemplo, a população acima de 65 anos, só 83% dos americanos se vacinaram. Claro que 83% não é pouco, mas assim, essas pessoas já têm vacina liberada há muito tempo e meio que estabilizou nesse patamar de 80%. E se a gente pegar as duas doses, na verdade, cai para 70%, 70%, então só 70% dos americanos acima de 65 receberam a vacina. Então você tem esse 30% dessa população que é o principal grupo de risco para Covid, que não se vacinou porque não quis, porque não tem algum problema, ou porque às vezes a vacina não chegou, porque a pessoa mora muito isolada, né? Tem alguns casos assim também, então eles estão, né, aqui agora nos Estados Unidos, as clínicas estão indo atrás das pessoas, porque às vezes a pessoa tá acamada, não se vacinou por algumas razões, além de não tô afim, então eles estão tentando aí cobrir isso cada vez mais, mas tipo, barra, né, nesse teto máximo. O Joe Biden anunciou novas metas de vacinação, ele quer vacinar 70% de todos os adultos, todo mundo acima de 16 até o 4 de julho, né, que é o dia aqui da independência dos Estados Unidos, deve ser o momento também que os Estados Unidos devem começar a liberar as vacinas que foram encomendadas e que não vão mais precisar ser usadas aqui para outros países, principalmente a vacina da AstraZeneca que os Estados Unidos encomendou e até hoje nem foi aprovada aqui. As vacinas que estão sendo aplicadas aqui são a da Pfizer, a da Moderna e da Johnson. Então, as vacinas da AstraZeneca que os Estados Unidos encomendou, eles também poderiam liberar. No Brasil, que a gente tem uma cobertura de vacinação ainda bem baixa, né? Muito abaixo do que a gente precisaria. O Brasil está com 8 a 9% da população totalmente vacinada e 15% que recebeu pelo menos uma dose. Ainda é muito pouco, mas é importante, acho que a gente já vai começar a ver um efeito dessa vacinação, ainda que insuficiente, porque pega, né, como eu tô falando, principalmente a população mais idosa, de mais risco, onde a mortalidade é maior. Se a gente comparar, por exemplo, os Estados Unidos com o Reino Unido vacinou um percentual bem menor da população que os Estados Unidos, mas como eles vacinaram quase mais de 90% dos idosos acima de 65 anos, eles viram uma queda da mortalidade parecida com a dos Estados Unidos, mesmo tendo vacinado menos. Então, são essas as notícias que eu tenho para dar para vocês a respeito da pandemia. Como vocês estão vendo, né, a gente ainda não saiu da pandemia, a pandemia continua, a gente ainda está com um número muito grande de mortos, ainda tem que acelerar a vacinação, mas de qualquer forma, pelo menos no momento, a gente, né, tirou a cabeça da água e está num momento um pouco mais tranquilo em relação ao que a gente estava no mês de abril. Falando um pouco de economia dos Estados Unidos, né, a gente teve aqui o anúncio de aumento de vagas de emprego, então foi um grande anúncio que teve. Os Estados Unidos abriram 740 mil vagas de emprego na iniciativa privada no mês de abril, então um número bastante elevado, e a gente tem visto, né, um entusiasmo, realmente assim, uma euforia, digamos assim, tanto dos mercados e tal, em relação à recuperação da economia aqui nos Estados Unidos na pós-pandemia. Junto com isso, ainda tem o pacote de auxílio, né, o PAC do Biden, que vai ainda injetar mais quase 3 trilhões, né, 2,8 trilhões de dólares na economia dos Estados Unidos em projetos de infraestrutura, e isso deve estimular, claro, ainda mais a economia. E agora, assim, a discussão aqui é o quanto que esse tipo, né, de auxílio, de dinheiro e desse estímulo da economia poderia gerar uma pressão inflacionária, mas por enquanto os Estados Unidos parece tranquilo quanto a isso. Uma outra notícia que saiu também de economia dos Estados Unidos foi que o Joe Biden resolveu revogar uma lei que o Trump tinha colocado a respeito da gig economy, né? O que é Uber, é gente que entrega por iFood, né? Tem uma quantidade cada vez maior de pessoas trabalhando nesse tipo de empresa, e aí o Trump fez uma lei que eles poderiam trabalhar como contractors, né? Que é como se fosse um empregado que você paga por hora, mas ele não é um funcionário da empresa, é como se fosse uma mini pessoa jurídica, mas é individual, quer dizer, você não tem com esses contractors nenhuma obrigação trabalhista, mínimo de horas, uma série de, digamos assim, direitos ou benefícios que os funcionários com carteira assinada, digamos assim, não esses contractors têm. Então, o Trump tinha deixado isso muito simples para essas empresas todas, né, contratarem desta maneira, e o Joe Biden revogou essa lei, então tem essa discussão, ainda não se sabe exatamente como é que vai ficar, se os funcionários desse tipo de empresa vão ter os mesmos benefícios dos funcionários normais, vão poder formar sindicatos, esse tipo de coisa, ou se eles vão continuar como separado, como era no caso do Trump, como se fossem mini empresas individuais, digamos assim. Então vamos acompanhar isso também, porque o que acontece nos Estados Unidos, isso também pode ter um impacto para essas empresas ao redor do mundo, né? Então eu acho que é um assunto importante para a gente acompanhar.
As coisas estão aliviando, mas como bem disse a Renata, ainda num patamar bastante alto. Tomar cuidado é muito, muito, muito válido. É justamente quando estamos caminhando para cruzar esse momento difícil que a tentação fica maior de não tomar os cuidados devidos. Alguns dados para vocês. Até agora, 1,23. Até agora, noite de quinta-feira, quando a ancoragem deste episódio está sendo feita, 1,23 bilhão de doses aplicadas em 174 países, o que dá um ritmo de 19,4 milhões de doses por dia. E do outro lado, 155,66 milhões de casos e 3.250.000 mortos, né? 3,2 milhões de mortos. Sobre os Estados Unidos, os pacotes, né, do Biden, a Raquel falou com bastante profundidade no episódio passado, vale a pena vocês conferirem. Em relação aos planos do Biden, tanto em termos de gastos quanto de benefícios empregatícios e também de sindicalização, resta saber como os americanos levarão em consideração essas medidas. E claro, como é que isso vai ter impacto no resto do mundo. Peraí que a Renata voltou. Diz aí, Renata.
Oi, Caio. Oi, amigos do podcast. Tô voltando aqui só pra dar mais uma notícia que acabou de sair enquanto a gente, logo depois que a gente gravou o podcast, que o Joe Biden anunciou que vai quebrar a patente da produção intelectual das vacinas. E logo depois que ele fez esse anúncio, as ações de todas as empresas, né? Pfizer, BioNTech, Moderna, Novavax, todas despencaram logo depois do anúncio, cerca de 4% a 7%, dependendo da empresa. É difícil a gente ainda saber avaliar exatamente o que essa medida exatamente vai significar. A gente sabe que o problema das vacinas não é só um problema de patente, é um problema de capacidade de produção, de insumos e de capacidade de produção fabril mesmo. Não é só uma questão de patente, mas de qualquer maneira, isso deve facilitar a produção de vacinas pelo mundo. Só lembrando que toda vez que a gente quebra patente, sempre tem os dois lados, né? Você acaba desestimulando investimento em pesquisa e desenvolvimento, né? Porque a empresa investe em pesquisa para poder depois ter esse direito à propriedade intelectual. Então, sempre que tem esse tipo de medida, a gente tem que pensar que ela também tem um custo, não é só uma bondade. Então, vamos ver como é que vai ficar isso no futuro. Lembrando que, né, essas empresas têm que ter incentivos para produzir novas vacinas, eventualmente novas vacinas contra variantes ou até contra outras doenças. Então, vamos acompanhar como isso acontece, mas eu queria dar essa notícia para vocês, tá bom? Era só isso e até semana que vem. Beijo!
Ih, rapaz... Patente é um assunto complicado e que renderia talvez até mais de um episódio somente para isso. Mas, se por um lado parece boa ideia quebrar uma patente para ajudar todo mundo, por outro não se tem necessariamente tanta condição de produzir igualmente e de maneira ampla, né, essas vacinas. E é claro, tem também aquele outro ponto, né? Se não tiver incentivo para investir, quem é que vai investir? Vamos acompanhar essa questão com carinho. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Raquel de novo, ainda nos assuntos das reformas microeconômicas. E a tributária, hein, que teve até relatório lido essa semana e tudo mais? Em que pé que a gente tá nessa reforma?
Falando em reformas microeconômicas, e vamos falar agora de reforma tributária. Você pode falar assim, poxa, mas a reforma tributária é uma reforma macroeconômica, como assim? Não, na verdade a reforma tributária ela é meio micro, ela é meio macro, né? Porque obviamente ela tá aí totalmente relacionada com política fiscal, com a política econômica, enfim, política monetária. Ela influencia, é influenciada, mas ela tá muito mais no campo, né, aí da pauta micro, né, porque a gente tá falando de regulação total, assim, dos setores em termos fiscais, né, de tributação, de subsídios, de compensações, do uso de compensações tributárias, do uso de mecanismos, né, de tributação para alocação eficiente de recursos ou não. Então, eu digo que é uma pauta micro e tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui de cadastro positivo. E o que a gente teve aqui de novidade da nossa reforma tributária, né? Na realidade, sabemos que temos duas propostas de reforma tributária já na mesa, já no Congresso. Uma é a PEC 45, a outra é a PEC 110. Uma tá no Senado, a outra tá na Câmara dos Deputados. E enquanto, assim, elas têm algumas diferenças entre si, né, sutis, mas assim, as duas, enquanto a PEC 45 ela é bem a proposta do livro-texto ali, vamos criar um IVA. O que é o IVA, gente? O IVA é um imposto de valor agregado e a ideia é que você juntaria vários impostos e você teria um imposto ali, não vários impostos, todos eles, tá? Não estamos falando de imposto de renda, não estamos falando de imposto de propriedade, estou falando de impostos que incidem sobre bens e serviços. Você, por exemplo, a nível federal, você está falando de PIS, de COFINS, né, de IPI, aí você substituiria todos esses impostos por um imposto de valor agregado. A nível estadual, a gente tem o ICMS, a gente tem também o ISS, não, o ISS a nível... Ih, agora confundi minha cabeça. Mas enfim, são todos os... É tão complexo que até eu não me lembro quais são todos esses impostos. E a gente faria tudo isso em um único imposto de valor agregado, que ele tem diversas vantagens, né? O imposto de valor agregado, você só cobra, ele não é um imposto, você não tem uma cobrança pensa diferente, né? Ele não é imposto cumulativo. E por que que isso é ruim? Porque o imposto cumulativo, ele acaba beneficiando e prejudicando produtores em diversas partes da cadeia de produção. Então, por exemplo, se você fala de a pessoa que tá lá na última parte da cadeia de produção, ela tá sendo prejudicada, porque ela tá pagando imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto, né? Quando chega lá nela. Então, você tem a realidade de que a indústria paga relativamente mais impostos no Brasil do que serviços. Porque, principalmente, aquele que tá lá na ponta final. Porque você tem o imposto sobre imposto sobre imposto sobre imposto, né? Um imposto de valor agregado, você só tá incluindo o imposto naquela fase de produção, né? Que você está no que você agregou o valor. E aí, a partir disso, a fase seguinte, você consegue deduzir o valor do imposto anterior. Então, você, de fato, só está pagando aquilo que você... sobre o que você agregou valor na sua fase de produção. Então, assim, tem benefícios para alocação mais eficiente de recursos, né? Porque você tá falando de que você não tá prejudicando, né, aquele último da cadeia, né? Você também não tá influenciando, você não tá incentivando a produção verticalizada, né? Por quê? Porque você fala assim, ah, eu vou produzir tudo aqui, porque é melhor, eu vou ter que pagar imposto sobre imposto mesmo, eu vou produzir tudo aqui na minha fábrica. Ah, mas isso faz sentido? Vocês têm a expertise para tudo isso? Você tá num lugar que faz mais sentido em termos de mão de obra, de acesso a insumos? Ah, não sei, não vou pensar sobre isso, mas é mais barato em termos tributários, tá vendo? Já temos uma alocação ineficiente de recursos. Uma outra questão que causa alocação ineficiente é o fato da complexidade do nosso sistema tributário, né? A gente tem um sistema tributário altamente complexo, eu nem consegui lembrar aqui de todos os impostos sobre bens e serviços, que ninguém entende como é que funciona. E aí, o que que acontece? Você, como dada essa complexidade, você abre espaço para a influência de vários grupos de interesse, né? Então, você tem aquele subsídio aqui, aquela exceção ali, né? Você tem muitos impostos, então você tem, por exemplo, o ICMS, que é a nível estadual, e aí você tem uma verdadeira guerra fiscal entre os estados. Porque, eu sou o estado que eu arrecado mais, então eu posso abrir mão de parte da minha arrecadação para puxar, porque eu quero que essa indústria venha para cá e traga empregos, isso é legal, vai me dar votos, né? Eu como político, aí eu faço isso. Daí, faz sentido para a empresa? Não sei, depende de que estado que eu sou. Faz sentido? Eu tenho a mão de obra que faz sentido para essa indústria, eu tenho o capital, a minha cidade tá muito cheia, tá pouco cheia, o que que faz sentido? Eu tô num ponto de escoamento, preciso exportar? Não precisa, vem da onde os insumos? De novo, alocação ineficiente de recursos, né? E aí você também causa um problema de custos a mais, né? Você adiciona o custo Brasil, né? Que é aquela velha história, né? Diversas empresas, eu já ouvi isso de empresas, né? Casos de verdade, de empresas aí que chegaram a dizer, estrangeiras, falaram, olha, não dá, eu não consigo ter essa operação no Brasil ou aumentar a minha operação porque eu gasto muito dinheiro só com advogado. Eu tenho que ter toda uma equipe de advogados tributários para entender e conseguir cumprir com as regras fiscais no Brasil. E nenhum outro país eu tenho isso, né? As regras são super parecidas, são mais lógicas, no Brasil não tem nada de lógico. E aí eu tenho medo de quê? De acabar, né, incorrendo numa fraude e tal, e acabar inviabilizando o meu negócio. Aí eu tenho que pagar esse bando de advogado. Aí você procura mais um pouco, você vê que tem um monte, né, de gente que acaba se aproveitando, que tem o dinheiro pra ter essa, enfim, esse apoio, e aí acaba achando brechas, né? O trabalho das pessoas é achar brechas na lei pra pessoa, pra empresa pagar menos impostos. Tá errado? Lógico que não tá errado. O sistema permite isso. Mas faz sentido o sistema permitir isso, né? Aí a empresa que é menor, por exemplo, ela pode acabar se prejudicando porque ela pode incorrer numa fraude fiscal sem saber o que tá fazendo. Isso inviabiliza o negócio dela, ela tem que fechar alguma coisa assim porque ela não tem esse poder de barganha. E ainda mais, né? Setores menos influentes, né? Que não tem lobbies e grupos de interesse tão encrustados já na realidade econômica, não conseguem crescer, né? Por quê? Porque eles não têm todos esses subsídios, né? Que todo mundo tem. A história toda é farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Ah, não, vai ter reforma? Vai ter reforma. Ah, mas o meu setor é uma exceção. E se você fizer um IVA, né? Você, pronto, chega, acabou. É um IVA, é a mesma alíquota para qualquer bem, qualquer serviço e tchau, tchau, vocês se virem, né? O único bem e serviço que poderia ter uma alíquota diferenciada são os bens. E aí você não tem um objetivo arrecadatório. Você aumenta a alíquota de alguns bens e serviços para você desestimular o consumo, por exemplo, de fumo, né? De tabaco. Isso acontece em vários países. Mas aí o objetivo não é arrecadatório. É um objetivo para você desestimular essa atividade cujo benefício, né? O impacto social é pior, né? Do que o impacto negativo social. Ele supera os benefícios, né? Privados e públicos daquele bem. Então, assim, a gente tem um sistema que ele é, por causa de todas essas questões, e nem falando só da parte de alocação, só falando da complexidade, ele é o antepenúltimo pior sistema tributário do mundo, segundo o relatório do InBusiness do Banco Mundial, né? Ou seja, uma reforma tributária, ela é super importante, ela vai ser excelente pro nosso ambiente de negócios, e agora só falta o quê? Ah, é, só falta combinar com os russos, né? E aí, nessa parte que começa a dar nó. Tem essas duas propostas, mas a ideia do governo é fatiar, o governo quer fazer uma proposta primeiro que seja só unificação dos impostos a nível federal, né? Por quê? Porque o governo acha que assim é mais fácil, que vai demorar muito para conseguir, enfim, que todos os estados, todos os municípios concordem com uma unificação, vai ter muita gente que vai sair perdendo, vai com certeza, principalmente por essa questão que eu falei. Serviços, por exemplo, são os primeiros, né? Serviços no geral, que pagam relativamente menos impostos do que a indústria. Aí dentro da indústria tem aquelas que tem um monte de regalias. Então assim, vai mexer em muito espinho aí, né? Ou seja, não vai ser fácil, por isso o governo quer fatiar. Aí, teve uma... já estava rolando há muitos meses essa comissão mista de lá entre a Câmara, né, entre a Câmara e o Senado para discutir as duas propostas de reforma. O relator, o Agnaldo Ribeiro, foi lá, falou, olha, terminei, vou ler isso aqui. É isso que eu trouxe aqui para vocês para propor, né, de uma reforma unificada, né, dessas duas propostas. E aí, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, falou, ah, então, gente, vocês passaram o tempo aí regulamentar e a gente não vai poder aceitar esse relatório, vamos ter que fazer de novo. Por quê? Ninguém sabe se é uma rixa aí entre ele e o Agnaldo Ribeiro, que também queria ser presidente da Câmara, ou se é um pedido do Executivo que quer, de fato, fasear. Ou seja, não saímos do lugar. E aí, agora, ficamos todos no aguardo. Essa reforma, ninguém tinha expectativa de que ela fosse ser muito rápida, mas já vemos que vai ter o quê? Muitas cenas pros próximos capítulos.
A grande novela de qualquer reforma tributária é a seguinte. Ou se faz algo relevante, ou se cria algo tão cheio de remendos que na prática você deu a famosa volta de 360 graus. Já disse anteriormente aqui, também em lives e artigos, mas eu digo de novo, de longe essa é a reforma que, se bem feita, teria mais efeitos positivos para a economia. E esses benefícios são tão grandes quanto a dificuldade justamente de se aprovar algo relevante. Fatiar essa reforma ajuda ela a passar? Claro que ajuda, mas também ajuda a trocar 6 por meia dúzia. E é isso então, pessoal. Nesse episódio, foguetes, chegamos ao episódio de número 250 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Raquel, pelas suas análises e te aguardamos no próximo episódio.
Bom, gente, por hoje é só. E a gente se fala na semana que vem com mais Previsão do Tempo com Raquel de Sá.
Muito obrigado também, Renata, nossa correspondente internacional tão querida e cheia de fãs. Te aguardamos no próximo episódio.
São essas as notícias que eu tenho para contar para vocês essa semana. Como sempre, continuem se cuidando o máximo possível, que a gente vai sair dessa, tá bom? Um beijo e até semana que vem.
E é claro, obrigado também a você que há 250 episódios está aqui com a gente, desde os tempos do saudoso Short Brasil, passando pelo amado Terraço em 15 minutos e agora neste glorioso Terraço Cast. Sem você que nos ouve e nos passa adiante, não teríamos utilidade alguma. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo agora. E se você gosta desse trabalho e quer mais 250 episódios, mais 500 episódios, mais 1000 episódios, mais número indefinido de episódios, é só você continuar passando a mensagem adiante, que sentiremos-nos compenetrados a voltar aqui todas as sextas-feiras, falando dos assuntos mais relevantes de economia, política e assuntos afins para você, e às terças-feiras, quinzenalmente, com convidados especiais e mulheres do mercado financeiro, como você já sabe, esse novo formato nosso aí, tocado pela gloriosa Raquel de Sá. Uma novidade para vocês da semana passada para cá, o Economia em Pílula, a nossa página lá no Instagram, agora é um perfil aberto e também terá seus conteúdos compartilhados lá no nosso canal no YouTube. Então, confira o Economia em Pílula no Instagram, @economiaempilula, e também lá no nosso canal do YouTube. No Economia em Pílula tem já mais de 40 vídeos, tem lives, tem stories fixados e tudo mais. E lá no canal do YouTube nosso, a gente vai começar a colocar esses vídeos nos próximos tempos. Acompanhem, por qualquer que seja a plataforma, essa nossa tentativa de democratizar o bom conhecimento de assuntos básicos de economia, que até agora você não sabia o que significava e não é um pecado. mas você não sabia nem para quem perguntar. Lembrando também que na descrição desse episódio está o link para o nosso e-book 10 motivos para aprender sobre economia hoje. Dá uma passadinha lá que é muito legal. A gente fez esse trabalho com bastante carinho para vocês. Procure o Terraço em todas as nossas redes sociais. Estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.